Ted Hildebrandt, História do ET, Literatura e Teologia, Aula 18. Direitos Autorais Copyright 2020, Ted Hildebrandt. Este é o Dr. Ted Hildebrandt em sua aula de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento sobre as difíceis leis do livro de Deuteronômio e uma introdução ao livro de Josué até a tomada de Jericó. A visualização do questionário, 0:-2:26. Para quinta-feira vocês estão trabalhando em 1 Samuel. Alguém acabou de me lembrar, depois da última aula, que há uma tarefa para Get Lost em Jerusalém lá, e o problema é que não configurei você para o software Get Lost em Jerusalém. Então, deixe-me verificar isso e adiaremos isso em uma semana. Vou te mostrar hoje o Get Lost em Jericho e por isso faremos uma viagem virtual para Jericó. Vocês querem ir para Jericó hoje? Sim, iremos para Jericó. Será uma espécie de viagem virtual a Jericó. Mas o mesmo tipo de técnica que você vê em Jericó será a mesma técnica que você usa nas aventuras em Jerusalém. Para quinta-feira vocês estão trabalhando em 1 Samuel e alguns salmos. Faça tudo isso, exceto Get Lost e Jerusalém, e eu prepararei isso para você na semana seguinte. Hoje será mais um daqueles dias difíceis em que teremos dificuldades com o livro de Deuteronômio e isso será muito difícil. Então vamos pedir uma palavra de oração, pedir orientação sobre o que vamos discutir hoje. Pai, nós te agradecemos por este dia. Agradecemos pela palavra que você proferiu. Você falou com um povo há 3.000 anos e gravou isso para nós. Oramos para que você possa nos ajudar no século XXI a sermos capazes de voltar ao lugar e a entender o que vocês estavam fazendo há 3.000 anos. É difícil para nós, Padre, em vários pontos entender aquela cultura, aquela época, algumas leis que foram feitas, realmente não temos noção disso. Dê-nos o máximo de compreensão possível. Oramos para que essas discussões de hoje possam ser uma honra para você e para que possamos lhe dar glória e agradecer por seu maravilhoso Filho Jesus Cristo, e em seu precioso nome oramos. Amém.
B.
A ironia da tolerância e da diversidade, 2:27-6:05, vamos falar sobre alguns conceitos difíceis hoje. Portanto, quero discutir algumas leis do livro de Deuteronômio que nos fazem tremer os ossos. Este é sempre um momento difícil e, na verdade, tem sido interessante para mim, ao longo dos anos, observar os estudantes universitários e ver vocês, pessoas que se orgulham da diversidade e da tolerância. A diversidade e a tolerância são os seus dois principais princípios éticos do século XXI? Diversidade e tolerância. Você pode tolerar todo tipo de coisa? Uma pessoa, como direi, antigamente as coisas seriam consideradas realmente imorais. Agora um cara dorme com uma garota e o que acontece não é grande coisa. Acontece na televisão, acontece nos filmes e acontece na vida real. Nada demais. No entanto, anos atrás, era um grande negócio. No entanto, em nossa cultura, se você disser as coisas erradas e usar as palavras erradas, você será crucificado, você será absolutamente crucificado. Então agora estamos tão interessados na tolerância, mas será que a nossa tolerância leva à intolerância? O que estou sugerindo é que toda essa ênfase na tolerância e na diversidade levou, na verdade, à intolerância. Assim, por exemplo, na Universidade Católica em Washington, D.C. Há alguns estudantes muçulmanos tendo aulas na Universidade Católica. Esses estudantes muçulmanos disseram que foram ofendidos por Jesus na cruz. Numa Universidade Católica eles têm cruzes com Jesus na cruz. Esses estudantes muçulmanos ficam ofendidos com isso e queriam que fossem retirados porque são ofensivos para eles. Agora, será que isto irá para um tribunal americano e eles decidirão se uma escola católica tem o direito de colocar um crucifixo? Há algo de errado com essa foto? Quando foi a última vez que você esteve em uma mesquita e disse a eles que estava ofendido e que queria uma cruz na mesquita? Veja o que acontece com você. Então o que estou dizendo é que nos tornamos tão intolerantes com o cristianismo. É uma loucura. Está tudo de cabeça para baixo. Agora qual é o problema? Vocês agora têm que voltar 3.000 anos. Pergunta, nossa cultura mudou todo tipo de coisa nos últimos 50 anos? Agora você volta 3.000 anos e verá que os códigos legais de 3.000 anos atrás estão realmente fora de sincronia com a maneira como eles pensam. A ironia para mim é que os americanos do século XXI são realmente críticos quando olham para trás e dizemos: como eles puderam fazer essas coisas? Eles foram tão cruéis. Olhamos para essas pessoas como bárbaros. É meio irônico que julguemos, mas devemos ser tão tolerantes. Você vê a ironia aí? Vou mostrar algumas coisas que são difíceis de entender. Para ser honesto com você, luto com essas coisas até hoje. Não tenho certeza se tenho as respostas para todas essas coisas. Mas são coisas que eu acho que deveria colocar na mesa e espero que daqui a 10 anos, quando vocês forem realmente inteligentes, vocês descubram e me enviem um e-mail e me digam qual é a resposta para algumas delas. Esse. Mas trabalharemos com algumas dessas leis. Estas são as leis do livro de Deuteronômio que nos fazem tremer os ossos. Eles entram em conflito com a nossa cultura, entram em conflito com a nossa mentalidade e entram em conflito com a forma como pensamos sobre as coisas.
Sim.
Leis duras. Guerra 6 horas e 6 menos 17 horas e 33. Algumas dessas leis têm a ver com a guerra. Particularmente no livro de Josué discutiremos o conceito de guerra no livro de Josué. Mas vou apresentá-lo aqui. Na verdade, não trabalharemos com isso até entrarmos totalmente em Josué. Josué teve muitas batalhas. Josué se encaixou na batalha de Jericó nesse tipo de coisa, leis de guerra. Então, se você for em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, há uma seção inteira aqui sobre leis para a guerra. A propósito, existem leis para a guerra no nosso mundo hoje? Alguém conhece a Convenção de Genebra? Existem certas maneiras de fazer as coisas que são justas? Por exemplo, protegemos os prisioneiros de guerra? De qualquer forma, aqui estão algumas leis que saem de Deuteronômio capítulo 20 então, diz no versículo 4, o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo para lutar por ti contra os teus inimigos. Vá para o versículo 4. Os oficiais dirão ao exército, alguém construiu uma casa nova e ainda não a dedicou? Deixe-o ir para casa. Em outras palavras, se você construiu uma casa e ainda não a dedicou, ainda não morou nela, você pode voltar para casa. Essa é uma boa lei? Se uma pessoa vai para a guerra e acaba de construir uma casa, onde estará sua cabeça? Eles vão voltar para a casa onde nunca moraram? Eles estão saindo para travar uma batalha. A cabeça deles vai estar realmente interessada nisso ou eles vão voltar para lá? Então Deus diz, se você acabou de construir uma casa e nunca morou nela ou a dedicou, volte para casa, vive em sua casa, deixe os outros brigarem. Alguém se lembra, depois da Guerra Civil, houve uma guerra chamada Vietnã. Na época do Vietnã, eles recrutavam estudantes. Então, eu era um estudante universitário e você tem um número. Esqueci, acho que estava na década de 230, então isso significava que se eu estivesse na década de 230 não seria convocado. Se você obteve um número baixo, suponha que seu número fosse 10, você era história. Você foi convocado para o exército, gostando ou não, depois da faculdade, então o que você faz? Bem, você se casa. Se você se casou, recebeu um adiamento. Acho que foi Dick Cheney quem fez isso? Digo isso porque vocês conhecem Dick Cheney como Darth Vader. Na verdade, ele é um dos meus heróis. Eu digo que para ir um pouco na sua cara, você precisa ouvir as palestras de Cheney. Na verdade, são coisas brilhantes, apesar do que a cultura da mídia pensa sobre ele. Então, se você tem uma casa, você recebe um adiamento e surge uma segunda regra. Diz que a isenção de casamento. Se você está noivo de uma mulher e está prestes a se casar com ela, você deveria ir para a guerra? Não. A propósito, qual é o problema? Se um cara vai para a guerra e sua cabeça está sobre a esposa em casa, ele será morto na guerra porque sua cabeça não está na guerra. A propósito, mesmo na América, nas décadas de 1960 e 70, havia adiamento para quem era casado? Você recebeu um adiamento. Essas leis fazem sentido para nós? Então, eles se encaixam muito bem. Nem todas as leis de guerra o fazem. Dê uma chance à paz. Tudo o que estou dizendo é dê uma chance à paz. Eu vi alguém sorrir, pelo menos ele sabe. Uma música antiga dos anos 70, Give Peace a Chance. Este é Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10. Diz que quando você marcha para atacar uma cidade, faça ao seu povo uma oferta de Shalom paz. Quando você atacar uma cidade, ofereça Shalom paz à cidade. Se aceitarem e abrirem as suas portas, todo o povo ficará sujeito e forçado a trabalhar. Eles trabalharão para você e basicamente seriam cortadores de madeira e carregadores de água. Então você poupa a cidade. Novamente, isso é bom, dar uma chance à paz. Quando você lê Josué, você se lembra deles fazendo isso? Você sabe, eles chegam a uma cidade e dizem, ei, paz, querido, paz, saia. Nunca é gravado. Só porque não está gravado, isso significa que não foram eles? Não. Eles fizeram muitas coisas que não estão registradas. Então é possível que eles tenham feito isso, mas nunca foi realmente gravado. Então isso me leva a outro ponto que quero abordar no livro de Deuteronômio. Há muitas coisas ditas que não há registro de que realmente tenham sido feitas. É possível que eles tivessem leis que na verdade não cumpriram? Pergunta, na América temos leis que ninguém faz? Balance a cabeça, sim. Temos toneladas deles. Na verdade, agora as pessoas estão dizendo que até o próprio governo diz que optamos por não aplicar essas leis. Existem leis em vigor e o governo diz que optamos por não aplicá-las. Então dê uma chance à paz. Tudo o que estou dizendo é dê uma chance à paz. Esses são os fáceis. Este é difícil. É chamado de Eren. Princípio está no capítulo 20, versículo 17. A forma verbal é Aaron. Agora, Akin, é pronunciado aqui, é um H difícil. Akin significa destruição total. Significa, na verdade, deixe-me voltar um passo, na verdade significa devotado ao Senhor. Mas a forma como você a dedicou ao Senhor foi queimando-a e matando tudo na cidade, homens, mulheres, crianças e animais. A cidade inteira foi totalmente destruída. A propósito, será que alguma vez fizeram isso e destruíram uma cidade inteira, homens, mulheres e crianças? Qual era o nome de uma das cidades onde eles fizeram isso? Jericó. Eles pouparam alguém em Jericó? Sim, Raabe, a prostituta, foi poupada, mas o resto das pessoas da cidade foram mortas. Portanto, este princípio Eren é realmente difícil para nós, como americanos. Você diz, caramba, eles vão lá e matam todo mundo, homens, mulheres e crianças. Como você pode fazer isso? É difícil. Homens, mulheres, crianças e animais foram dedicados ao Senhor e queimados? Várias coisas foram mortas pela espada. Alguém perguntou, como você explica os soldados matando bebês, matando todo mundo na cidade? Como você explica isso? A verdade é que não sei qual é a resposta para esta pergunta. Isso me incomoda um pouco, entendo certas coisas, e quando entrarmos no livro de Josué tentaremos encontrar explicações para isso, mas ainda assim, é muito duro. A América alguma vez fez algo assim? Bem, na verdade, lançamos uma bomba e ela destruiu todos os homens, mulheres, crianças e animais. Não quero que vocês pensem que, por serem americanos do século XXI, estão acima de tudo isso e que eles eram bárbaros cruéis. Na verdade, muita gente morreu quando a bomba atômica explodiu, homens, mulheres, crianças e animais, tudo. Aliás, isso é ruim. Não queremos ficar jogando bombas o tempo todo, mas eles fizeram isso para poupar vidas. Porque se não o fizessem, quem sabe quantos mais teriam morrido. Não quero entrar na justificativa disso. Parte disso é a justificativa da guerra, e parte disso é que quando você está na América e está sentado em um ambiente acadêmico universitário, estamos sempre dizendo paz e amor e tudo mais? Porque o quê? Nós realmente temos que ir lá e lutar. Não. Temos outra pessoa para fazer isso por nós e queremos sentar em nossa academia com nosso brilhantismo e dizer a eles o que eles deveriam fazer, enquanto na verdade são eles que têm que fazer isso. Você vê a arrogância da posição acadêmica? O que estou dizendo é que tome cuidado quando você pensa que tem tudo planejado, quando você nunca precisou sacar uma arma e apontar alguém. É uma coisa muito diferente do que você imagina. Então, o que estou dizendo é que tome cuidado com a arrogância acadêmica. A outra questão que me surgiu foi Deus julgando esta cultura cananeia? Sim, ele estava julgando. Ele diz, esperei 400 anos, a iniquidade dos amorreus ainda não foi completada. Ele esperou 400 anos. Então ele envia Israel para fazer isso como um julgamento sobre esta cultura. Deus julga as culturas? Sim, Sodoma e Gomorra. Agora ele está usando os israelitas para fazer isso. Mas você diz o que acontece com todas essas pessoas? Quando crianças são mortas, o que acontece do outro lado? Em outras palavras, sou um ser humano finito. Entendo como Deus trabalha? Posso sentar-me no julgamento de Deus? Acabei de me perguntar como você justifica Deus fazendo isso? Eu não justifico Deus. Deus me justifica? Não posso justificar Deus porque não entendo tudo isso. O que acontece? Eu sei o que acontece na vida, mas o que acontece depois da vida? É possível que esses bebês mortos vão para o céu e as coisas sejam melhores para eles? Não sei. Não sei o que acontece depois de todas essas situações. Então o que estou dizendo é que não posso fazer um julgamento sobre isso. Tudo o que posso dizer é que confio em Deus. Há um certo ponto em que você precisa recuar. Coloquei essas leis aqui parcialmente porque quero quebrar a cabeça de vocês. Para lhe dar coisas onde você não pode colocar Deus em sua caixinha de Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esse tipo de lei quebra sua cabeça e diz, espere um minuto, Deus está além da minha compreensão. Não consigo entender Deus. O meu problema é que não consigo entender nem minha esposa. Como vou entender Deus? Às vezes não consigo entender outra pessoa que está realmente perto de mim. Como posso entender tudo por que e como Deus administra as coisas? Deus pode administrar justiça do outro lado da morte que eu não tenho ideia? Portanto, não posso necessariamente fazer um julgamento aqui sobre Deus quando não tenho o quadro completo. Não tenho onde fazer um julgamento real sobre isso. Portanto, essas leis do Éren são realmente difíceis. A coisa toda é dedicada ao Senhor e queimada para o Senhor. Israel não fez muito isso. Eles fizeram isso em Jericó e em Ai e Hazor. Eles fizeram isso em três cidades. Então é um grande negócio. Isso geralmente é difícil para os americanos, especialmente para as pessoas do século XXI, conseguirem entender. Voltaremos ao Éren quando realmente o virmos em Josué. Joshua realmente implementou isso. É difícil agora.
D.
Lei sobre estupro 17 horas e 34 menos 20 horas e 7 outras leis que nos fazem tremer. Lei sobre estupro. Na verdade, a Bíblia tem algumas leis sobre estupro no capítulo 22, versículo 23. Deixe-me resumir esses versículos. A Bíblia faz uma distinção entre um estupro na cidade e um estupro no campo. Sempre que você passa por essas situações de estupro, você ouve algo do tipo ele disse e ela disse. Ele disse, não, foi consensual. Ela consentiu, mas ela disse, eu não consenti. Então você tem a versão dele que foi consensual, a versão dela é que não foi consensual. Você tem esses grandes debates. Você conhece recentemente esse cara do FMI, acho que ele estava concorrendo a uma posição na França. Vocês estão cientes disso? Ele estava concorrendo a uma posição na França. Esta mulher na cidade de Nova York era empregada de limpeza e aparentemente alegou que ele a molestou. Por isso ele foi preso na cidade de Nova York. A propósito, a eleição foi realizada em França. Então, imediatamente após a eleição, o que as mulheres fizeram? Ela retirou todas as acusações. Alguém diz, isso parece um pouco suspeito. As pessoas colocariam alguém nisso? Estas questões são complexas. Não estou tentando defender esse cara. Tudo o que estou dizendo é... Isso cheira mal quando todas as acusações são retiradas? Ele não pode ir às eleições e você fica pensando sobre isso. É complicado. É o que dizem na cidade. Se uma mulher está sendo estuprada, ela é responsável por gritar. O que acontece quando ela grita? As pessoas vêm e a ajudam. Ela é responsável por gritar se estiver na cidade sendo estuprada. Qual é o problema no país no campo? Ela grita e não há ninguém lá, então não importa. Então em campo não vai fazer diferença, ela não é obrigada a gritar. Ela pode gritar o quanto quiser e ninguém vai ouvi-la porque ela está no campo. Então fez essa distinção. Agora, há muitas outras coisas que dizemos bem, se eu estivesse fazendo isso, faria desta forma. Se ela estiver em campo, ela será obrigada a gritar para não mostrar consentimento e, basicamente, ela será violada. Claro, depois você pode simplesmente fazer uma verificação de DNA e verificar qual é o problema. Não havia testes de DNA naquela época. Quero dizer, nada desse tipo de coisa forense. E pena de morte, 20 horas e 8 menos 23 horas e 33. Eles têm essas leis de pena de morte. Este é outro caso, você já tem escrito artigos para seus professores do ensino médio. Você concorda ou não com a pena de morte? É claro que em Massachusetts essas coisas já desapareceram. Lugares como Texas e Flórida ainda aplicam pena de morte até hoje. As pessoas enlouquecem dependendo de todos os tipos de situações. Como eles lidaram com isso nos tempos bíblicos? Falsos profetas. Diz em Deuteronômio 13 horas e 10 que se o cara for um falso profeta ele terá que ser morto. Agora quero que você faça uma pergunta sobre isso. Vocês já leram um pouco da Bíblia. Você ainda não leu os profetas. Em Israel, quando havia falsos profetas, eles costumavam matá-los ou costumavam aplaudi-los? Sim, eles geralmente os aplaudiam. Portanto, embora Deuteronômio diga que os falsos profetas deveriam ser mortos, geralmente os falsos profetas eram os que eram parabenizados. Todos amavam os falsos profetas porque os profetas disseram paz, amor e harmonia. Os verdadeiros profetas disseram, arrependa-se, Deus irá julgá-lo. As pessoas não gostavam disso no Antigo Testamento. O que aconteceu com os verdadeiros profetas? Os verdadeiros profetas foram massacrados? Então o que estou tentando dizer é que há dissonância entre o que as leis de Deuteronômio diziam e o que Israel realmente praticava? Mas eu pergunto a você, na América, há uma divergência entre as leis e o que é praticado? Então, para os falsos profetas, Israel não fez isso. Deviam ter feito isso, de acordo com a lei, mas não o fizeram. Agora quero fazer outra pergunta. Deveriam ter feito isto ou existe outra maneira de encarar estas leis de pena de morte? E então eu quero fazer essa pergunta. Voltaremos a isso em um segundo. Deixe-me colocar alguns outros lá em cima. Os idólatras deveriam ser condenados à morte. Qual é o problema com isso? Se a pessoa for idólatra, deverá ser condenada à morte. Houve alguns reis que eram idólatras? Sim, o nome do cara é Manassés e Salomão. Manassés, ou se você não gosta de Manassés, você poderia fazer Acabe e sua esposa Jezabel. Então você tem idólatras que seriam condenados à morte. Novamente Israel matou idólatras. Alguns de seus reis eram idólatras. Portanto, essas leis não pareciam ser muito bem seguidas em Israel. Agora, aqui estão alguns que ficam mais difíceis. Confira isso, um filho rebelde será condenado à morte. Você diz, Hildebrandt, que seria um homem morto. O filho rebelde seria condenado à morte. Você diz, caramba, condenado à morte por se rebelar contra seus pais. A propósito, a nossa cultura não é construída sobre a rebelião contra os pais? Por que os pais são tolos, são de uma geração anterior e não sabem nada, por que não estão com ela? Quero dizer, seus pais nem têm um iPhone fedorento, muitos deles. Como eles podem saber alguma coisa sobre a vida que não estão no Facebook? O que estou dizendo é terrível porque o Facebook fica um pouco pessoal demais. De qualquer forma, eu cruzei a linha aí. Na verdade, eu fiz isso de propósito. Meus filhos me disseram para ficar fora do Facebook e eu segui o conselho deles. F. Sobre a lei como declaração de valores, 23, 34, 27, 37. Quero voltar a esta pena de morte para estas coisas. Perguntei ao meu genro agora. Na verdade, ele é advogado da Universidade de Chicago. Ele se formou na Universidade de Direito de Chicago. Ele trabalha para o Heritage Center em Washington, D.C. É um think tank lá e ele trabalha com a Suprema Corte. Na verdade, ele conhece algumas pessoas da Suprema Corte. Na verdade, ele esteve antes do Congresso. Então esse cara conhece direito, ele ensinou direito. O que é aquela escola em Cleveland? É a Case Western ou algo parecido? De qualquer forma, ele lecionou na Case Western e lecionou direito em outras escolas. Então perguntei a ele sobre essas leis de pena de morte e disse, parece realmente que não consigo entender essas leis de morte sobre o filho rebelde. A não virgem que se casa, você diz, caramba, metade da nossa cultura estaria fora. Uma pessoa não virgem que se casasse seria condenada à morte. O que Robert me disse, e eu acho que isso é realmente uma boa sabedoria dele, o que ele disse é que muitas vezes os códigos legais não se destinam necessariamente a ser realmente implementados, mas que os próprios códigos legais estão estabelecendo um conjunto de valores. Em outras palavras, eles estão sancionando valores dizendo, essas coisas são importantes. Filho rebelde, qual o valor que isso está sancionando? Na verdade, remonta aos 10 mandamentos, que dizem o quê? Honre seu pai e sua mãe. A propósito, isso é um dos princípios básicos da sociedade? Então, o que ele está sugerindo é que isso não tem necessariamente a ver com o fato de que essas coisas precisam ser implementadas, mas com o fato de sugerirem os valores que Deus tem e o quão fortemente ele se opõe a algo. Agora, isso ajuda você. Você vê a mudança aí? De isto é o que você precisa implementar versus estes são uma série de valores que estão sendo inculcados. Ele sugere que, para o direito em geral, a grande questão muitas vezes é inculcar um certo conjunto de valores. Isso faz sentido para mim. Agora pergunte, isso resolve totalmente o problema para mim? Não, mas isso me ajuda e estou cerca de 80% ou 70% ajudado. Portanto, ainda há algumas coisas que me pergunto, mas isso me ajuda. O que Hannah diz, como isso significa alguma coisa, então se torna sem sentido se não for aplicado, é exatamente o que Robert está dizendo. Você está pensando na aplicação da lei, ele está dizendo, não, a lei em si pretende ser uma declaração de valores sociais. Diz que esses são valores que você realmente precisa no centro da sua cultura. Assim, cada cultura tem as suas leis, o que nem sempre significa necessariamente que as leis serão implementadas tal como são nos livros jurídicos, mas que estabelecem o que uma cultura valoriza e o que uma cultura desvaloriza. Então, o que estou dizendo é que todo o conceito de como pensamos sobre o direito precisa mudar e acho que isso é útil para mim. O que ele acaba por fazer é dizer que as leis são sinais de valores, que sinalizam valores não apenas como códigos legais morais. Receio que estivesse pensando nisso como um código legal claramente moral e o que Robert fez foi me empurrar de volta aos valores sociais. Agora pergunte, acho que Hannah tem algo aí também. Algo te incomoda? Alguns de vocês ainda querem vê-lo como um código legal porque está escrito dessa forma. Ainda não estou pronto para desistir disso. Mas essa outra forma me ajuda a suavizar um pouco. Então é apenas algo que eu quero que você pense. Você não precisa necessariamente concordar com isso. Para ser honesto com você, nunca pensei nisso dessa forma até o ano passado, quando tivemos uma grande discussão sobre isso e fez sentido.
G.
Lex Talionis, olho por olho, 27, 38, 33, 18. Agora, outras leis difíceis são as leis de desmembramento. Este é fácil e com o qual você está familiarizado. Isso é chamado de Lex Talionis. Isto é olho por olho, dente por dente. Agora você diz qual é o problema com isso? Então ele arranca seu dente. Você arranca o dente dele. Olho por olho, dente por dente. Então ficaremos todos desdentados, certo? Como é essa justiça? Olho por olho, dente por dente. Bem, deixe-me apenas dizer, isso é justiça? Olho por olho, dente por dente. Em outras palavras, o que esta lei está tentando dizer é que a punição é igual ao crime. Agora, o que pode acontecer em certas culturas, ou seja, no Código de Hammurabi e em algumas outras culturas, é possível que você arranque o dente de alguém. Se a pessoa for um rei, ela arrancará sua cabeça por arrancar o dente dele. Então, o que isso quer dizer é que você não pode reagir de forma exagerada. Em outras palavras, dente por dente, o dano que você causou é o castigo que você recebe. Tem que ser igual. Você não pode reagir de forma exagerada e dizer que eu sou o rei e ele arrancou meu dente e arrancou a cabeça dele. Em algumas das outras culturas, esta reação exagerada é comum. Se você fizer algo errado, haverá uma reação exagerada total, dependendo de quem você fez isso. Olho por olho, dente por dente diz que o crime e o castigo devem combinar-se. Portanto, isso é realmente útil para garantir que a pessoa não reage exageradamente. Algum de vocês já esteve em situações como essa em que há vingança acontecendo? Alguém faz algo com a pessoa e a pessoa responde com mais força e severidade. Então essa pessoa responde com mais força e severidade e a situação só piora. O que a lei diz? Não, olho por olho, dente por dente. Como foi feito, a punição deve corresponder ao crime. Há outra coisa com isso, e isso acontece na América. Eu estava assistindo ontem à noite e foi bem interessante. Tem um cara que vem roubar uma loja 7-Eleven. Digamos que ele está com uma arma apontada e tem uma avó de 72 anos. Isso é uma hora da manhã. Ela está conversando com um cara da loja 7-Eleven. Um cara entra para roubar a loja. Você sabe o que a vovó faz? Esta é a verdade honesta. Essa avó pega esse scanner e começa a bater nesse cara quando ele tenta roubar coisas. Esse cara está tentando roubar essas coisas e a vovó está fazendo isso. Tudo é capturado pela câmera, então é a coisa mais engraçada. Ela está batendo nesse cara. O cara rouba as coisas e sai correndo da loja. Agora vamos supor que ele foi pego na América. Ele roubou 100 dólares e sofreu um ferimento na cabeça da vovó. Ela ganhou. Foi bastante impressionante. Eu não gostaria de me envolver com aquela mulher. Então, na nossa cultura, o que acontece é, ele roubou os 100 dólares, ele tem uma arma debaixo do braço. O que aconteceria com ele? Ele seria preso por assalto à mão armada? Eu espero que ele seja preso. Então, na América, encarceramos pessoas para punição? Quantas pessoas estão presas na América? São 2 ou 3 milhões. A cifra de 2 milhões fica na minha cabeça. Agora, não tenho certeza. Acho que esse número fica na minha cabeça. 2 milhões de pessoas encarceradas. É muita gente na prisão? A propósito, isso custa muito dinheiro à América para manter as pessoas encarceradas? Qual é o custo para ter alguém encarcerado por um ano? Acredito que seja mais de 30 mil dólares. A propósito, se você é da Califórnia, tudo bem, espero que ninguém seja da Califórnia. Mas se você é da Califórnia, há muitas pessoas encarceradas em suas prisões e seus orçamentos endividados. Então a Califórnia está submersa em bilhões de dólares e o que eles estão dizendo é que não podemos nos dar ao luxo de manter essas pessoas na prisão. Então eles iriam soltar esses caras nas ruas porque não tinham mais condições de mantê-los em nossas prisões. Agora, qual é o problema nos tempos antigos? Eles tinham prisões nos tempos antigos? Os reis tinham acesso às prisões, mas muito poucas. José estava na prisão. Mas só o rei teria uma prisão assim. Então o que estou dizendo é que quando uma pessoa comete um crime, você poderia ter o privilégio de colocar essa pessoa na prisão? Se um ladrão armado chega para roubar um 7-Eleven em Belém, eles não têm uma prisão para prender o cara. Então o que acontece é que eles têm que fazer justiça imediatamente. Em outras palavras, eles têm que fazer justiça imediatamente se não houver prisões. Mesmo em algumas de nossas prisões, eles tentam fazer as coisas imediatamente? Vocês já ouviram isso? Se um cara rouba algo de alguém, ele realmente tem que voltar e enfrentar a pessoa de quem roubou e pagar 2 vezes o que roubou, 3 vezes, 4 vezes o que roubou daquela pessoa. É realmente bom que ele tenha que enfrentar o dano que causou a outra pessoa? Sim. Agora, temos grandes criminosos como Bernie Madoff. Ele teve que enfrentar as pessoas que ele roubou e riu delas. Então estou dizendo que parece haver pouco remorso nisso. Mas parece haver algo no Antigo Testamento onde você roubou alguma coisa e então teve que pagar com 20%. Eles não tinham prisões. Você não pode colocá-los em prisões. Portanto, se eles fizerem algo e isso destruir a sua mão, você destruirá a mão daquela pessoa. Portanto, é a justiça imediata que é aplicada, olho por olho, dente por dente. Devido à falta de prisões, eles tiveram que fazer justiça de forma diferente. H. Poligamia 33, 19, 35, 2.00. Aqui está outra, leis sobre poligamia. A Bíblia tem leis sobre a poligamia. Deuteronômio capítulo 21, versículo 15. Se um homem tiver duas mulheres e amar uma, mas não a outra. Espere um minuto. Você está me dizendo aqui que a Bíblia aprova a poligamia? Capítulo 21, versículo 15 diz que o cara tem duas esposas e ama uma, mas odeia a outra. Existe uma lei na Bíblia sobre isso? Isso significa que Deus aprova a poligamia? Não, Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva. No entanto, as pessoas naquela época tinham relacionamentos polígamos. Jacó com Raquel e Lia. Bilha, a criada, etc. Esta lei protege quem? Qual esposa ele protege? Qual esposa precisa de proteção? A esposa não amada. Então o que esta lei diz é, se um cara tem duas esposas, a esposa não amada deve ser protegida. Ele deve alimentá-la, deve tratá-la bem. A esposa não amada. Esta lei protege a esposa não amada? Isso é uma coisa boa? Bem, a melhor coisa é que não existe poligamia, mas diz que se existe, e naquela cultura existia, então você tem que proteger a esposa não amada. Essas são as leis da poligamia.
Ai.
Leis sobre escravidão 35, 01, 37 e 45. Este é semelhante. Leis da escravidão, capítulo 15, versículo 12. Então, se um hebreu se vender para você e servir você por 6 anos, no 7º ano o que acontece? Ele fica livre. Então sim, existem leis de escravidão na Bíblia. Isso significa que a Bíblia aprova a escravidão? Aliás, isso é escravidão do tipo africano. Vai lá, captura a gente, coloca em barco, puxa para cá e aí ele fica escravo daquela pessoa para o resto da existência? Isso é dizer que um cara se vende para alguém e no 7º ano fica livre. Por que uma pessoa se venderia para outra pessoa? Dívida. Em nossa cultura, chamaríamos isso de servidão por dívida. Algumas pessoas chamariam isso de falência? Em outras palavras, esse cara vai à falência e não tem dinheiro para alimentar a família? Eles tinham fome naquela época? Quando havia fome, você não podia correr até o supermercado, não havia nada para comer e sua família morria de fome. Então você se vende para um homem rico, ajuda-o a colher suas colheitas e então consegue o quê? Você consegue comida para sua família, para poder alimentá-la. Depois de 6 anos você pode começar tudo de novo. A Bíblia tem leis sobre escravidão, mas protege o escravo. Essas leis são duras? Mas, a propósito, a cultura deles é diferente da nossa? Sim. Mas eles fazem as coisas de maneira diferente e é claro que estão errados. Você vê a ironia aí? Podemos sentar-nos num assento de julgamento. O que é irônico para mim é o quão crítica nossa cultura se tornou se você não se encaixasse em nosso pequeno mundo de PC que temos no século XXI. Na verdade, ao longo dos últimos anos, tenho visto alunos ficarem cada vez mais tensos, até o ano passado, quando perguntei a um aluno qual era a coisa mais importante que você aprendeu no Antigo Testamento e ele disse, Deus mata bebês. Agora estou dizendo que espero que vocês superem isso e que seu pensamento vá um pouco além disso. Então o que estou dizendo é que você tem que lutar com a vida real e com um Deus que é maior do que você pode imaginar e você tem que sair do seu jeito americano de ver as coisas. Animais 37, 46, 41, 2.51. Agora o tratamento animal é outro tema realmente interessante. Na verdade, Deuteronômio tem leis sobre os animais. Quais são as leis relativas aos animais? Agora, essas leis não se aplicam aos gatos, é claro. Eu tenho todas essas piadas sobre gatos, mas elas não caem muito bem com certas pessoas. O capítulo 22, versículo 10, é um exemplo. Na verdade, existem algumas leis sobre animais. Diz, não lavre com boi e jumento unidos. Agora, por que diz para não arar com um boi e um burro juntos? O boi é um animal enorme. O boi consegue puxar muito bem o arado porque é um animal muito forte? Um burro é o quê? Um animalzinho magro. Os burros são bons para montar, mas não são necessariamente bons para arar em comparação com um boi. Você junta um burro e um boi, isso é um problema real para o burro? E, aliás, é um problema para o boi também porque o boi vai fazer todo o trabalho enquanto o burro anda. Então diz, não junte boi e burro porque não é justo com nenhum dos animais. Isso chega ao Novo Testamento? No Novo Testamento diz, não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Então você pode ver uma adaptação dessa lei do boi e do burro. Paulo em 2 Coríntios está dizendo, os crentes não devem se casar com incrédulos. Não se coloque em julgo desigual. Ele aplica esta lei então a essa situação. Portanto, não ligue burro e boi porque não é justo com nenhum dos animais. Vá para o capítulo 25, versículo 4, que é outra lei interessante sobre a situação animal. Deuteronômio 25.4 Não amordace o boi enquanto ele debulha. O que acontece é que eles pegam os talos do grão, cortam o trigo e o espalham, e o boi anda sobre ele. Agora, quando ele anda por aí, o que ele faz? Seus pés esmagam os grãos. Tem essas cascas em volta do miolo. Os miolos são duros e as cascas não. O boi anda sobre ele e descasca o grão e então as pessoas jogam o grão para o alto e a palha vai embora. Mas quem pisa nele é o boi. Vocês já comeram nozes pretas? Se você pegar nozes pretas, coloque-as na garagem e passe o carro sobre elas e ele descasca as nozes pretas automaticamente. Tenho experiência nisso porque quando era mais novo meu pai me obrigava a fazer isso à mão e minhas mãos ficavam manchadas de preto e todo ano eu ia para a escola. Então fui com as mãos no bolso e aprendemos esse truque de passar o carro por cima deles. Foi muito bom mesmo, parecia um boi, mas tem que alimentar o boi? Sim, você tem que colocar gasolina no tanque. O que isso significa alimentar o boi? Isso significa que o boi está trabalhando para você e quando um boi está trabalhando para você, ele deve ficar com parte do grão para si? É justo para o boi que, se estiver fazendo todo o trabalho, ele obtenha parte da comida. Em outras palavras, você tem animais, precisa cuidar deles. Você é obrigado por lei a cuidar de seus animais? Sim. Se eles fizerem o trabalho para você, eles deverão receber parte da receita para si próprios. É justo. Assim, até os animais têm direitos nas Escrituras, Deuteronômio 25. Há 3 anos ouvi uma mulher dar uma palestra sobre as leis dos animais no livro de Deuteronômio e foi absolutamente brilhante. Foi tão interessante todas essas leis em relação aos animais. A Bíblia, isso é terrível, tem uma visão muito elevada da espécie humana? Sim. Mas será que a Bíblia também tem uma visão muito elevada dos animais e do tratamento animal? Sim. Então é interessante e aqui estão algumas leis sobre animais.
K.
Israel e a Igreja 41:2.52-47:15. Aqui estão algumas perguntas finais sobre a Igreja e Israel. A Igreja não é Israel, Israel é uma nação. A nação precisa de leis sobre assassinato? A nação precisa de leis sobre roubo? A nação precisa de leis sobre estupro? A Igreja é uma nação? A Igreja não é uma nação. Por isso não faz justiça e não tem tribunais propriamente ditos no sentido civil. Então você tem que fazer uma distinção entre Israel e a Igreja. Israel terá algumas leis que são leis nacionalistas que não são para a Igreja. Quais são as diferenças? Israel é uma nação, a Igreja é uma assembleia ou grupo de pessoas, então é diferente. Você tem que separá-los. Uma das coisas básicas que observo é o princípio subjacente. Em muitas dessas leis, a cultura deles, há 3.000 anos, era muito diferente da nossa. Então, como você tira essas leis de Deuteronômio e as aplica hoje? A propósito, Paulo as aplicou no Novo Testamento? Alguém se lembra de não amordaçar o boi enquanto ele debulha? Isso se aplica no Novo Testamento a alguém que está trabalhando para você, caso você os alimente e cuide deles. Você deveria pagar a pessoa que está prestando um serviço um salário decente? Assim como você não amordaça o boi, a pessoa que está fazendo o trabalho para você deve receber uma parte dele. Portanto, no Novo Testamento é aplicado aos presbíteros da igreja que, se trabalharem para a igreja, deverão ser pagos. Então você procura os princípios subjacentes. Quais são os princípios subjacentes ao divórcio? O que Jesus disse sobre esse assunto? Qual é a relação da cultura em relação à lei? Jesus disse que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do seu coração. Deus aprova o divórcio? Não. Em Malaquias, Deus diz que odeia o divórcio. No entanto, ele permitiu isso por causa da dureza de seus corações. Se ele não permitisse o divórcio, o que eles fariam? Eles se matariam. Isso acontece até hoje? Eu estava pensando, você se lembra desse caso no Tennessee? Essa mulher estava dizendo que esse cara estava reclamando da comida queimada dela, então ela pegou uma espingarda calibre 12. O cara estava na cama, bam bam, atira nas costas desse cara enquanto ele está na cama porque ela queimou a comida e ele disse algo sobre isto. Portanto, no casamento há conflito, e se você não permitir o divórcio, as pessoas matarão umas às outras, como fazem até hoje. Então isso não significa que Deus aprova o divórcio. Você tem que olhar para o princípio subjacente. O casamento deveria ser um lugar de amor e harmonia entre duas pessoas? Sim, mas nem sempre é assim. Você tem que assumir posições realistas, caso contrário eles vão se matar. Se o barulho aumentar tanto, permita que eles se divorciem. Qual é o princípio subjacente? É melhor ser divorciado do que estar morto. Portanto, a lei não é feita porque ele gosta do divórcio, mas por causa do princípio subjacente de valorizar a vida. Este é novo para mim. A lei é um sinal de valor. A lei mostra o que Deus aprova e o que ele valoriza. Se você tem duas esposas em situação polígama, quem é que Deus fica do lado da esposa amada ou da esposa não amada? Deus protege os oprimidos? Seria esse o princípio subjacente? Deus protege o oprimido, a esposa não amada? Deus faz essas leis que ajudam a proteger os pobres e os que sofrem. Deuteronômio está cheio disso. Portanto, a lei é um sinal de valor, mais do que requisitos legais. Eles têm que fazer isso, eles têm que matar os falsos profetas e os idólatras. É uma declaração de valores que os idólatras e os falsos profetas são realmente maus e que Deus não gosta deles. Israel não é a América. A América tem prisões e por isso podemos resolver alguns dos nossos problemas de justiça colocando pessoas na prisão. A propósito, quantos de vocês prefeririam ter justiça imediata a ir para a prisão? Seria quase melhor tomar o remédio e acabar logo com isso do que ficar na prisão por 2 ou 3 anos, 4 ou 5 anos, 10 anos? Então você precisa pensar sobre isso em termos de como a justiça é distribuída e não tenho certeza se a prisão é sempre tão justa ou humana quanto nós fazemos parecer. Essas são algumas das coisas que nos fazem tremer. Não estou dizendo que tenho soluções para todas elas. Só quero que você olhe algumas dessas coisas e diga uau, há muito aqui em que pensar.
Ela.
Antigo Testamento e Mudança 47, 16, 48, 54. Às vezes, a própria Bíblia entra em conflito. No Antigo Testamento, os judeus deveriam comer presunto? Eles deveriam comer lagosta? Eles deveriam comer bagre? Eles deveriam comer kosher no Antigo Testamento. No Novo Testamento nos é dito que não precisamos comer kosher? Não somos judeus, não precisamos mais comer kosher. Em Atos, capítulo 15, você tem esse conflito onde Pedro é instruído a se levantar e comer coisas que não são kosher. Deus diz, não, Pedro, esses caras são gentios que estão entrando na igreja agora e os gentios não precisam comer kosher, e está tudo bem. Portanto, é um conflito entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento diz que é hora de mudar, eles não precisam comer kosher e não precisam ser circuncidados. E todos os gentios de Deus disseram, amém. Entende o que estou dizendo? Há transições ao longo do tempo com algumas dessas coisas também, então você tem que fazer perguntas de desenvolvimento. Isso tem sido algo muito difícil e não estou dizendo que resolvemos tudo, mas uma coisa que resolvemos foi o fim de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro maravilhoso, é um livro de renovação da aliança onde Moisés dá a liderança a Josué e ele renova a aliança. Ele resume tudo, estabelece as instituições para Israel no futuro. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma e mente, então isso é um grande negócio.
M.
Introdução a Josué 48:55-51-09. O que quero fazer a seguir é ir até Joshua. Teremos um monte de mapas e vamos configurar isso. Josué envolve a tomada da terra prometida. Vocês serão o Rio Jordão, eu sou o Mar Morto, e este é o país de Israel, e vocês serão o Mar Mediterrâneo. Então a geografia aqui nesta sala de aula, eu quero configurar. Josué vai levar o povo para a terra prometida. Vamos analisar três vitórias, dois problemas e depois a questão da guerra. Primeiro vamos discutir a natureza e a transição dos líderes. Ah, no livro de Josué, uma transição na liderança, a transição é de Moisés para Josué. Sempre que há uma transição na liderança pode haver problemas. Certas pessoas serão leais ao antigo líder? O novo líder fará exatamente como o antigo líder fez? Não. A propósito, você gostaria de ser Joshua? Moisés era o homem? Ele escreveu 5 livros da Bíblia, sobe ao Monte Sinai e desce com os 10 mandamentos. Moisés fala com Deus face a face. Agora Josué chega e precisa ocupar o lugar de Moisés. Você gostaria de entrar nesses sapatos? Esses são sapatos grandes. Joshua tem muito o que preencher. Então agora que há essa transição de liderança no livro de Josué, veremos muito disso inicialmente. Mas o que você descobre é que Deus é o herói sempre presente. Na verdade não foi Moisés, mas foi a presença de Deus que dividiu o Mar Vermelho, foi Deus dando a lei no Sinai. Então o que você tem é que Deus virá e dirá, agora Josué, assim como fui com Moisés, estarei com você. Deus era o herói sempre presente. Então agora Deus será o líder, por assim dizer, e como ele liderou através de Moisés, ele pode liderar através de Josué. Portanto, o foco na transição da liderança precisa estar no Senhor. A necessidade de encorajamento do líder 51:10-53:08, os líderes realmente desanimam? Moisés, o homem, alguma vez desceu? Tanto que ele disse, Deus, tire minha vida, se é assim que você vai me tratar. Moisés realmente ficou chateado e desceu. Você verá isso acontecer com Elijah também. Muitos dos líderes do Antigo Testamento irão realmente cair. Jeremias escreve o livro de Lamentações, isso já diz tudo. Muitos desses caras ficam realmente deprimidos. Deus vem a Josué, e veja o que ele diz, é meio engraçado aqui, acho que é o nosso próximo ponto. Veja o que ele diz. Ninguém será capaz de se levantar contra você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu nunca te deixarei nem te desampararei. Essa é uma declaração bonita? Eu nunca vou te deixar nem te abandonar. Deus diz a Josué, Emanuel, eu estarei com você. Mas então ele diz, seja forte e muito corajoso. Deus vai dizer isso, seja forte e corajoso, inúmeras vezes para Josué. Isso me faz pensar que Joshua estava um pouco enjoado em assumir esse papel de liderança. Deus lhe diz, seja forte e muito corajoso porque você levará esse povo a herdar a terra que jurei aos seus antepassados dar-lhes. Então ele diz novamente, seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Então, se você descer até o versículo 9, ele diz novamente, não te ordenei eu? Seja forte e muito corajoso. Então Deus diz a Josué, não sei quantas vezes aqui, seja forte e corajoso. Aparentemente, Josué precisava de algum encorajamento e Deus iria dar-lhe isso, dizer-lhe para ser forte e corajoso, pois ele iria liderar o seu povo. Ó comparação entre Moisés e Josué 53:09-56:27 agora, as pessoas comparam o antigo líder com o novo líder? Vocês já estiveram em uma igreja onde você consegue um novo pastor e todo mundo compara com o antigo pastor? Esse cara é melhor, esse cara é pior. Esse cara fez assim, sempre fizemos assim e esse é um novo jeito. O que é interessante é que o próprio Deus diz, Josué, como fui com Moisés, estarei com você. A própria Bíblia estabelece esta comparação, tanto Josué como Moisés dividiram as águas no início do seu ministério. Moisés divide o Mar Vermelho e Josué divide o Rio Jordão. Ele não o divide, mas as águas baixam e ele atravessa o Rio Jordão. Assim como eles cruzaram as águas, o Mar Vermelho ou o Mar Vermelho, então Josué vai atravessar as águas e no capítulo 4, versículo 14, isso surge com o Rio Jordão. Eles atravessam o Rio Jordão em terra seca. Deus endurece o coração do faraó por causa de Moisés. Em Josué, Deus endurece o coração dos cananeus. Então os cananeus resistem. Então Deus endureceu os corações dos inimigos de Moisés e Deus endureceu os corações dos inimigos de Josué. Esta é uma pergunta interessante. Acho que foi em Êxodo 17. Moisés sai para a batalha e Moisés levanta sua lança e quando ele levanta sua lança, o que acontece? Eles vencem. E você se lembra que a mão dele fica cansada e a lança cai e então eles perdem? Arão e Hur levantam suas mãos. Então você tem esses dois caras segurando os braços de Moisés e logo eles ficam cansados. Então o que eles fazem? Eles acabam apoiando pedras sob as mãos de Moisés para manter a lança lá em cima. Josué também vai para a batalha e adivinha o que ele faz? Segura o dardo e eles ganham um dia. É a mesma coisa que Moisés fez. Segure o dardo e obtenha a vitória. Você obtém o mesmo tipo de coisa. Moisés fez isso segurando o dardo para reivindicar a vitória e Josué também. Aqui está mais um. Suas vitórias são colocadas lado a lado. Acho que está em Josué, capítulo 12. Aqui estão as vitórias de Moisés, e a seguir estão as vitórias de Josué. Eles são colocados lado a lado para comparar os dois, e é interessante que eles sejam paralelos aí. Então, por último, e este também é muito legal, Moisés vê o anjo do Senhor. Onde Moisés encontrou pela primeira vez o anjo do Senhor? Numa sarça ardente. Moisés vê a sarça ardente e se aproxima e diz, uau, olhe para esta sarça ardente. Ele chega até a sarça ardente e o que o anjo do Senhor lhe diz para fazer? Tire os sapatos, você está em solo sagrado. Então Moisés disse, uma sarça ardente, uma sarça falante. Qual é o seu nome? E diz, eu sou o que sou. Josué encontra um anjo do Senhor. Ele chega e o anjo do Senhor diz a ele, adivinhe? Tire os sapatos, você está em solo sagrado. Então ambos se aproximam deste anjo do Senhor e ambos tiram as sandálias porque estão em solo santo. Então, o que estou tentando dizer é que parece haver um paralelo traçado entre Moisés e Josué que é feito nos primeiros capítulos de Josué.
P.
Todo Israel junto. Unidade 56, 28, 58, 43. Agora, algumas informações básicas aqui. Este é um momento único na história de Israel. Todo Israel está junto. É como se fosse o início da América, onde todas as pessoas são americanas e todos estavam juntos. Se você olhar para George Vitefield subindo e descendo a costa, verá que uma das grandes coisas que Vitefield fez foi unir as 13 colônias com o apoio de seu orfanato na Geórgia. O povo de Massachusetts contribuiu para o povo da Geórgia, e o povo de Connecticut contribuiu para a Geórgia. Ele foi para Filadélfia e Benjamin Franklin se comprometeu. Então o que você tem é George Vitefield subindo e descendo a costa leste, ligando os estados. Eles lutaram com sua identidade neste momento. Você tem esse mesmo tipo de coisa desde o início com Israel. Este será o momento em que eles estarão juntos. Israel dividiu o norte e o sul, tal como a América na Guerra Civil. Alguém se lembra que havia 2,5 tribos estabelecidas na Transjordânia e as outras 9,5 tribos foram para a Terra Prometida? Havia Ruben, Gad e metade da tribo de Manassá que se estabeleceram no Jordão. Então, quando Josué atravessa o rio Jordão, essas tribos querem ir ou dizem, já temos a nossa terra. Não vamos lá lutar por vocês, já temos nossas terras. Então o que acontece é, Josué lhes diz, quando eles atravessam o rio, quantas pedras eles pegam? 12 pedras. Essas 12 pedras simbolizam as 12 tribos. Será que o povo de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, enquanto tiverem o seu território, terão que atravessar o rio Jordão e lutar para tomar conta desta terra? Sim, eles fazem. Mais tarde, eles podem voltar para casa. Este é o momento em que todo Israel está junto e vai para a batalha. Então Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés tiveram que cruzar o rio Jordão para ajudar as outras 9,5 tribos.
P.
Significado de Jericó 58:44-60:05. Por que a tomada de Jericó foi tão significativa? Estamos surgindo em alguns mapas aqui e quero que vocês tomem nota disso. Jericó é um grande negócio? Temos até uma música, Josué se encaixou na Batalha de Jericó, que costumava ser cantada nas escolas. Mas você não pode mais cantar isso na escola, mas talvez na igreja. Isso é meio irônico. Você ainda consegue cantar isso nas escolas públicas? Algumas escolas ainda fazem isso, mas você se mete em todo tipo de problema quando começa a fazer essas coisas que são quase religiosas. As pessoas enlouquecem nesta cultura agora. Tolerância? Qual a localização de Jericó? A localização de Jericó é extremamente importante. Quando você pratica esportes, o primeiro jogo da temporada é importante? O primeiro jogo meio que define o teor, portanto, está é a primeira batalha deles na Terra Prometida, em Jericó. É o seu primeiro jogo da temporada. Qual é a sua localização? R-Mapa, Levantamento de Geografia 60:06-65:30. Aqui está a localização, deixe-me apenas apontar algumas coisas aqui em termos deste mapa. Você vê esta parede de montanhas aqui, descendo e a outra parede de montanhas aqui. Vocês sabem o que são placas tectônicas. Você tem essas duas placas continentais, e as duas placas se encontram bem aqui. O que aconteceu foi que as placas se separaram, elas se separaram e caíram. O que aconteceu aqui foi basicamente deixar esta coisa que está 1.270 pés abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo da face da Terra abaixo do nível do mar. Toda a água vai para o mar salgado ou para o mar morto. Como sai? Ele evapora e deixa o resíduo para trás. É por isso que tem 33% de sal. Então o que aconteceu foi que as duas placas se separaram. Você tem uma aqui e outra aqui. Isso fica em um desfiladeiro, ou o que é chamado de Vale do Rift, então você tem 16, 32 quilômetros por aqui. É um desfiladeiro entre o local onde essas duas placas se separaram. Vai entre o Mar da Galileia e desce até o Golfo de Elat, desce até o Mar Vermelho e desce até a África. Essas duas placas se desconectando e você pode ver isso aqui. Moisés estará bem aqui no Monte Nebo. Os israelitas estão acampados aqui mesmo, nas planícies de Moabe. Moisés vai morrer no Monte Nebo aqui. Josué então vai levá-los pelos penhascos e cruzar o Rio Jordão. Eles vão cruzar o Rio Jordão em terra firme e Jericó estará bem aqui. Jericó fica no cânion ou nas montanhas? Fica no cânion, a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Vai fazer calor nos cânions? Alguém conhece o Vale da Morte? Vai fazer calor no cânion, extremamente quente? 120 lá embaixo o tempo todo no verão. Jericó tem uma fonte enorme que sai, acho que são 10 mil galões de água por hora ou por dia. Ele apenas bombeia toda essa água. Pergunta quando está muito quente no deserto lá embaixo, você precisa de água? Então este será um lugar realmente importante? Quando você estiver atravessando o deserto, você vai pegar água aqui em Jericó e depois subir para Jerusalém. Você notou que Jericó e Jerusalém estão no mesmo nível? A propósito, você notou que o topo do Mar Morto fica cerca de 3 ou 4 milhas daqui até aqui, do topo do Mar Morto até Jericó. Agora eu só quero desenhar algumas coisas dela. Isto é o que chamamos de Estrada dos Reis na Jordânia. Basicamente, foi da Mesopotâmia até a Arábia, até as rotas das especiarias. Quando faziam o comércio de especiarias, viajavam pela Estrada dos Reis. Para vocês é assim como a Rota 1. A Rota 1 sobe e desce na América do Norte? Você sabe o que estou dizendo, Rota 1. É uma rodovia importante, chamada Rodovia dos Reis, na Transjordânia, a leste do Rio Jordão. Então você tem outro no litoral. Este na costa é como RT.
95.
Você faz RT 95, subindo e descendo a costa? Até a cidade de Nova York. Sempre ande pela cidade de Nova York. Você tem RT 95 subindo. Por isso é chamada de estrada costeira ou via mares. Se você tem mercadorias no Egito e deseja transportá-las, o que você faz? Você sobe a rodovia costeira. Então isso é como RT 95, isso como RT.
1.
Como você obtém o formulário RT 1 a RT 95 ou da rota? 95 até a rota. 1. Jericó. Você pode atravessar aqui? Você não pode cruzar aqui porque atingiu o Mar Morto. Você quer atravessar aqui? Não, você não quer atravessar aqui. É tudo deserto. Você quer vir aqui pegar o outro e subir. Jericó estará em uma rota comercial? A propósito, aqui é oeste, aqui é leste. Jericó está em uma importante rota comercial leste-oeste. Não norte-sul, mas uma rota comercial leste-oeste, ligando as duas rodovias NS. É quase como um H. Quem passar por aqui vai passar por Jericó. Agora, aqui está outra maneira de ver isso. Vire a cabeça de lado. Este é o Mar Morto. Esta é, na verdade, uma imagem de satélite. Deixe-me apertar alguns botões aqui. Aqui em cima fica o Monte Nebo. É aqui que Moisés morre. É aqui que os israelitas estão acampados, nas planícies de Moabe, lá em cima. Moisés morre no Monte Nebo. Josué vai cruzar o Rio Jordão. Você consegue ver o Rio Jordão, a área escura que desce até o Mar Morto? Eles cruzarão o Rio Jordão e atingirão Jericó. Jericó estará localizado ali mesmo. Então Jericó fica bem perto dos penhascos ali. Fica ao norte em relação ao Mar Morto, alguns quilômetros. Você pode ver isso? Alguém já ouviu falar de Cura, os pergaminhos do Mar Morto? Eles são encontrados nesta área aqui no canto noroeste do Mar Morto.
Panorama da Secla.
Virtual Jericó 6531-752.00. Agora, não seria legal se pudéssemos ir para Jericó? Por que não fazemos isso? Então o que eu gostaria de fazer a seguir é levá-lo para Jericó. Mas preciso fazer algumas alterações na tela da minha resolução para que pareça melhor. Então, um pouco de paciência, por favor. Queremos ir para Jericó e aqui estamos em Jericó. Já falei sobre o que é contar nesta aula? Um tel é um monte de civilização, com camadas e mais camadas de civilização, como um bolo de camadas. Você pode ver? Isto é Jericó bem aqui. Isso é chamado de relato de Jericó. Esta é uma camada sobre camada de civilização? Isso remonta a 8000 AC. Esta é uma das cidades mais antigas do mundo. A propósito, quando isto começou era ao nível do solo. Você pode ver que não está no nível do solo, agora tem cerca de 75 pés de altura. Você pode ver que foi construído? As pessoas começam a jogar lixo na rua. O que acontece se você fazenda isso há 100 anos? A cidade começa a subir. Então foi isso que aconteceu. Então isto é Jericó. Agora quero explorar Jericó. As mesmas coisas que você faz são as mesmas técnicas que você usa em Get Lost e Jerusalém, que agora está online. Lembre-se de que vocês deveriam fazer um passeio por Jerusalém. De qualquer forma, vamos explorar. Então você pode ver no mapa que você pode rolar sobre esses pontos e ver as coisas ao lado aqui. De qualquer forma, vamos até aqui para ter uma visão. Agora você pode ver que Jericó é visto de lado e, se usar a tecla Shift, poderá aumentar o zoom, o que é muito útil. Então você pode olhar ao redor e ver toda a cidade de Jericó. Você pode ver aqui que eles têm um daqueles carros de gôndola e você sobe o penhasco. Se você pagar alguns dólares, você pode ir até o Monte da Tentação, onde Cristo foi tentado naquele monte. Vamos dar uma olhada. Deixe-me mostrar-lhe o Monte da Tentação. Deixe-me recuar um pouco. Lá está o nosso carro. Deixe-me recuar um pouco e então aqui. Você vê aquela montanha lá em cima. Você vê que há um mosteiro no topo daquele penhasco? Parece uma fortaleza, mas é um mosteiro. Um bando de monges mora lá. É chamado de Monte da Tentação. Foi lá que supostamente levaram Jesus. Lembre-se que Satanás o levou a um alto monte para lhe mostrar todos os reinos do mundo. Prostre-se e me adore. Esse é o lugar. Você acredita nisso? Não. Pensei que não. Ninguém acredita nisso, exceto os monges que estão lá em cima. Então este é supostamente o Monte da Tentação. Era uma vez eu escalei esses penhascos e atravessei o deserto atrás deles cerca de 32 quilômetros, mas contarei essa história mais tarde, quando falarmos sobre a cidade de Ai, no deserto, indo para Gibeão. Voltemos a Jericó. Vou voltar para Jericó. Você pode ver como é lá embaixo. É bem deserto? Você pode ver suas casas lá embaixo. E se você fizer isso, observe isso. Assista. Alguém fica tonto? Vamos para Jericó até o topo. Vou levá-lo para o lado para que possamos olhar uma trincheira. Você realmente poderá ver onde os arqueólogos cavaram. Este é um lugar onde eles cavaram. Você sobe a camada de queimadura? Há uma camada de queimadura. Vocês conseguem ver a camada queimada? Na verdade, você pode ver que tem cerca de 15 centímetros de largura. Você pode ver que o solo ficou manchado de preto pelo fogo. Isso é chamado de camada de queima. Se você virar, esta é uma muralha que sobe para Jericó. Você pode ver o que os arqueólogos fizeram aqui? O arqueólogo cavou uma trincheira e eles cavaram e classificaram todo o material que escavaram dessa trincheira. Eles não fazem mais esse tipo de escavação de trincheiras. É uma técnica antiga que os alemães usaram, acho que em 1933. Mas se você voltar por aqui e olhar para cima, verá que há um muro aqui. Tem havido um grande debate sobre aquele muro, se era de bronze inicial, ou de bronze final, ou se não era de bronze. Há um grande debate sobre as muralhas de Jericó. Você já ouviu falar que encontraram as muralhas de Jericó caídas? Se tomarmos a posição de Canyon, eles dizem que não há muros. Acabei de ouvir uma mulher fazer um debate sobre isso e ela disse que a Bíblia está errada. Ela diz arqueologicamente que não havia muros em Jericó às 12 horas quando Moisés entrou. Não havia muros, então a Bíblia está errada. São apenas mitos e lendas, a arqueologia prova isso. Agora você diz o que dizer do estudo de Brian Wood neste site quando ele diz que a Bíblia estava certa. A propósito, a arqueologia é sempre a mesma ou muda de ideia a cada 10 ou 20 anos. Então esse é um exemplo de algumas das paredes ali. Há outro lugar onde quero ir. Agora você vê como pode operar isso, quando eu giro e ele se transforma em uma flecha. Quando viro uma seta posso clicar ali e quando clico ali vou para lá. Então agora estamos lá em cima. Agora estamos olhando para aquelas paredes que víamos anteriormente. Você pode percorrer o site. Eu vou trapacear. A propósito, se você não sabe o que está vendo, pode clicar aqui. Ele aparece e fornece informações sobre o que você está vendo. Então vou subir a montanha aqui. Eu vou passar aqui para esse lado aqui. Você vê que está é a torre aqui? É chamada de Torre Neolítica e data de cerca de 8000 AC da Nova Idade da Pedra. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo? Muito antigo e em grande parte por causa da nascente de água. Aqui está uma torre realmente antiga. Aqui vocês conseguem ver um pouco das pedras como elas são feitas de tijolos de barro? Eles fizeram paredes de tijolos de barro. Vocês podem ver os tijolos de barro bem aqui. Bem, vamos sair daqui. Você vê como isso funciona? Você pode olhar ao redor. Se quiser diminuir o zoom, você pode pressionar a tecla Shift e aumentar o zoom para conferir. Se você pressionar a tecla Ctrl, você diminuirá o zoom. Vou voltar ao mapa e descer aqui. Na verdade, se você for um turista, é isso que verá. Vê os fios aí? Eles têm fios que o levarão de gôndola ao Monte da Tentação. Isso é meio nojento? Você deve caminhar e fazer parte do terreno a pé. Mas eu sempre faço esse porque é o meu favorito porque, bem, meu amigo está aqui. Você vê, ele está sorrindo? Ele está sorrindo. Você sabe que ele é um camelo feliz. E você vê que ele está com o nariz cheio? Você diz, Hildebrandt, do que você está falando? Em muitos camelos você verá que eles têm as narinas arrancadas. Eles fazem isso e é crueldade contra os animais. Muitos camelôs têm o nariz arrancado? As pessoas são muito cruéis com os camelôs por lá. Mas será que os camelôs também são realmente teimosos? É uma espécie de via de mão dupla. Você pode ver como este camelo foi bem cuidado olhando para seu nariz. Mas esse cara queria muito, então eu não deixaria minha esposa se envolver nisso. O cara lá no Sinai deixou ela subir, ele apenas agarrou a perna dela e isso foi tudo que me custou. Então aqui este é o restaurante da tentação, este é o monte da tentação onde Cristo foi tentado. Então este é Jericho e alguém me contou algo muito ruim. Wesley esteve lá recentemente e todo o hotel desapareceu. Então eles destruíram todo o hotel. É muito triste. Triste. Então isso é Jericho. Isso lhe dá uma ideia de como funciona? Você terá Jerusalém e poderá explorar Jerusalém. Então deixe-me voltar à minha resolução normal.
T.
Raabe Jericó, 75:01-83:58. De volta a Jericó. Vamos falar sobre Raabe, a prostituta, e algumas dessas coisas que estão acontecendo com ela. Josué capítulo 2. Deixe-me ler os versículos iniciais sobre Raabe. Ela é a prostituta de Jericó. Diz, então Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espiões de Sitim e disse, ide por toda a terra, especialmente por Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Por que eles iriam à casa de uma prostituta cananeia? Seria de fácil acesso, entrada e saída? Ela saberia tudo o que está acontecendo na cidade? Ela seria uma boa pessoa para conversar se você fosse um espião? Então eles entram, ela é uma prostituta cananeia, e eles ficam lá. Foi dito ao rei de Jericó, veja, alguns dos israelitas vieram espionar a nossa terra. Então o rei de Jericó disse a Raabe, tire para fora os israelitas que entraram em sua casa, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher pegou os dois homens e os escondeu. Ela disse, sim, os homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde eles vieram. Pergunta, isso é uma mentira descarada? Assim que aqueles caras dissessem duas palavras, ela saberia de onde eles vieram e que eram judeus e não cananeus. Existem diferenças dialéticas que qualquer um saberia exatamente? Eu digo, vou buscar meu dinheiro em Boston. Assim que eu disser cá, ou tive uma boa ideia. Pergunta, você sabe que sou de Boston se disser idear? Colocaram até R em Laro, isso me deixa maluco, não consigo nem pronunciar. Mas se eu disser, vocês virão para minha casa esta noite. Agora acabei de passar abaixo do Mason Dixon. Minha esposa sempre ficava muito brava comigo porque dizia, não estou aprendendo meus filhos a falar assim porque estávamos no Tennessee. Mas gostei da maneira como as pessoas falavam lá. Eles estão realmente relaxados. Mas isto está gravado e provavelmente serei crucificado. Minha esposa é uma verdadeira estudante de inglês. Ela fala inglês corretamente. Raabe esconde os dois espiões e depois conta o que é o rei? É muito legal. Ela diz, eles estavam aqui, mas voltaram. Se vocês correrem atrás deles, rapidamente poderão pegá-los. Então ela os envia em uma busca inútil. A propósito, Raabe mentiu para os homens do rei? O que isso te lembra? Quem mentiu para proteger a vida de alguém e Deus aprovou isso e abençoou? As parteiras no Egito. Você tem judeus em seu porão? Não, eles foram por ali. A propósito, Deus aprova Raabe? A cidade inteira está destruída e quem é poupado? Raabe. Raabe foi aprovada por Deus? Ela não apenas foi poupada, mas em qual genealogia Raabe, a prostituta cananeia, acabou? Jesus. Quando você está em Mateus capítulo 1 e você desce pela genealogia e vê Abraão, Isaac e Jacó e vai até o fim, e você encontra Raabe, a prostituta cananeia na linhagem do Messias. Tudo o que estou tentando dizer é que na guerra você pode usar o engano, da mesma forma que no basquete, quando você lança uma farsa. É aceito em um contexto de guerra. Os generais tentam enganar uns aos outros. Ela os engana e consegue escapar impune? Ela escapa impune. Agora o que acontece? No capítulo 2 há uma declaração maravilhosa aqui. Ouça o que Raabe disse. Antes que os espias se deitassem para dormir, ela subiu ao telhado e disse-lhes, eu sei que Yahvé lhes deu esta terra. Observe que ela usa o nome Yahvé, e esse grande medo de você caiu sobre nós. para que todos os que vivem neste país derretam de medo por sua causa. Ouvimos como Yahvé secou as águas do Mar Vermelho. Ela sabia sobre a travessia do Mar Vermelho? Como ela saberia disso? Quando os comerciantes saíssem do Egito, eles levariam essa história até Jericó? Eles atravessam. Ela conheceria essas lojas? Ela conta aos espiões. Os espiões não lhe contam sobre a travessia do Mar Vermelho. Ela disse aos espiões, sabemos o que o seu senhor fez secando o Mar Vermelho. E o que você fez com Sihon e Og, dois reis dos amorreus a leste do Jordão, que você destruiu completamente? Quando soubemos disso, nossos corações derreteram e a coragem de todos falhou por sua causa. O Senhor teu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa é uma afirmação melhor do que a que você recebe da maioria dos judeus? Então ela continua e diz, por favor, jure-me por Yahvé que você será gentil com minha família porque eu fui gentil com você. Eu mostro gentileza com você, você mostra gentileza comigo, Lex Talionis. Deus poupa Raabe, a prostituta. Ela deixa os caras saírem pela janela, eles falam, você tem que amarrar um cordão vermelho na sua janela e aí saberíamos que a casa é sua. Quando as paredes caírem, adivinhe de quem é a casa que fica de pé e quem é poupado? Raabe. Ela é aceita em Israel e acaba na genealogia do Messias. Esta é uma senhora incrível. Agora quero mostrar outra coisa que você sente falta se não conhece a geografia. Qual é o papel das mulheres na guerra? As mulheres saem e dizem, ei, eu conheço Taekwondo e Jiu-Jitsu, eu posso acabar com você ou as mulheres na guerra superam os homens? Eles os enganam. Basta tomar cuidado com mulheres com pregos, martelos e estacas. Então o que ela faz é realmente interessante. Ela está em Jericó, no vale. Quando você está sendo perseguido por seus inimigos, qual direção você costuma seguir? Quando eu era mais novo, não estou falando de gangues, tínhamos dois grupos no nosso bairro, um grupo era de fumantes e bebedores e os outros caras eram garotos esportistas. Então basicamente batemos cabeça. Então eles começaram a nos perseguir e quando você é perseguido, em que direção você corre? Você sempre corre para casa, e então o que acontece aqui, os espiões saem da cidade e naturalmente correm de volta para o monte. Nebo e de volta para todos os judeus onde tinham proteção. Se eles correrem naquela direção, leste, com quem irão trombar? Os homens do rei estão voltando do rio Jordão. Então, o que Raabe lhes disse? Ela diz, não corra para o rio Jordão ou você será capturado. Em vez disso, corra. Exatamente da maneira oposta à qual eles teriam corrido, corra até as montanhas a oeste. Então ela diz a eles para escalarem esta montanha, sentarem-se na montanha. Quando estão sentados na montanha, conseguem ver os homens do rei voltando para a cidade? Então o que você faz é correr ao redor deles e você estará seguro. A propósito, esse conselho é realmente sábio e bom? Ela é muito esperta e dá alguns bons conselhos e poupa a vida desses caras e é assim que ela ganha o dia. Então Raabe era uma dama e ela é a heroína. Cruzando o Rio Jordão, 83, 59, 89, 21. Então eles vão subir até o Rio Jordão e cruzar o Rio Jordão. O que você sabe sobre o Rio Jordão? É frio e frio. Arrepia o corpo e não a alma. Deixe-me falar um pouco sobre o Rio Jordão. Em primeiro lugar, cresci às margens do Rio Niágara. O Rio Niágara é um rio real? Algum de vocês já esteve nas cataratas do Niágara? Tem cerca de 1 quilômetro de largura, é um rio de verdade. Vou para Israel e subo até o Rio Jordão. O Rio Jordão tem em média 60 pés de largura e 3 pés de profundidade. Pergunta, de onde eu venho isso é um rio? Chamamos esses riachos. Meu sogro veio nos visitar em Israel e levamos ele para todo Israel e no final ele meio que fica chateado comigo. Ele diz, quero ir ver o Rio Jordão. Estive por todo Israel e não vi o Rio Jordão. Eu digo, vovô, não quero levar você lá embaixo. É um desperdício, é como Woods Creek, não é nada. Então eu digo, tudo bem. Uma noite vamos lá. Então eu dirijo meu carro à noite e ilumino o Rio Jordão. Ele fica realmente bravo comigo e diz, isso não é o rio, é uma vala de irrigação. Na verdade, era o Rio Jordão. Agora você diz, espere um minuto, o Rio Jordão tem 18 metros de largura e 1 metro de profundidade. Qual é o problema de cruzar o Rio Jordão? Esqueci de te contar uma coisa. Quando eles estavam cruzando o Rio Jordão, o que vão comemorar do outro lado quando chegarem a Gilgal? Eles vão celebrar uma festa de Páscoa. Então eles vão cruzar o Rio Jordão e celebrar a Páscoa. Sabemos exatamente quando isso acontece? É na primavera, por volta da nossa época de Páscoa. Qual é o problema do Rio Jordão na primavera, que está saindo da estação das chuvas, está em fase de enchente? O Rio Jordão em fase de inundação pode ter uma milha de largura. A propósito, os espiões atravessaram o rio sem intervenção divina? Os espiões cruzaram o Rio Jordão sozinhos? Pode ser atravessado mesmo em fase de cheia por quem sabe nadar. A propósito, pessoas também se afogaram no Rio Jordão, não pretendo fazer pouco caso disso. Então os espiões percebem isso. Deus vai secar o Rio Jordão? Sim, ele é. Atravessar o Rio Jordão foi um milagre ou foi por causas naturais? No capítulo 3, versículos 15 e 16, deixe-me ler esses versículos falando sobre o Rio Jordão e o ressecamento. Ouça com muita atenção. A propósito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, você se lembra do que dizia no Mar Vermelho? Havia água à esquerda e à direita amontoada, dos dois lados como uma parede. O Mar Vermelho estava amontoado à esquerda e à direita quando eles atravessaram, o que não aconteceu com o Rio Jordão. Agora o Rio Jordão está em fase de inundação durante toda a colheita. É a colheita da primavera, durante a colheita do trigo e da cevada. No entanto, assim que o sacerdote que carregava a arca chegou ao Jordão, quando seus pés tocaram a beira da água, a água que vinha de cima parou de fluir. Você vê o que está acontecendo? A água está acumulada como uma parede ou parou de fluir rio acima? E amontoou-se a uma grande distância, numa cidade chamada Ada. Cerca de 16 quilômetros ao norte de onde cruzaram, o Rio Jordão atravessa um desfiladeiro. Essa parede do cânion desabou duas vezes na história, pelo que sabemos. A parede do cânion desabou e formou uma barragem e represou o Rio Jordão. Em 1927, aconteceu um desses colapsos. Na verdade, está gravado, temos um registro escrito disso. A parede do cânion desabou e o Rio Jordão secou. Diz que a água parou em Adão, que é exatamente onde fica este desfiladeiro. É possível que Deus tenha usado meios naturais para estabelecer seus propósitos? Aliás, ainda é um milagre? Pelo que sabemos, aconteceu duas vezes na história, duas vezes em 2000 anos. Os sacerdotes sobem e colocam os pés nela e de repente a água desce. Isso é um milagre do tempo, se não outra coisa? Então estou dizendo que foi um milagre de Deus, mas Deus poderia usar meios naturais e parece que aqui a água se acumulou em Adão. Então é possível que ele tenha aproveitado o colapso das paredes do cânion. Pergunta do aluno, o que aconteceria é que o desfiladeiro entraria em colapso, ele faria uma barragem, e a água voltaria e colocaria cada vez mais pressão sobre aquela barragem e eventualmente explodiria. Vocês já fizeram castelos de areia com água e represas? Quando você consegue água suficiente, a água rompe e transborda tudo. Portanto, foi um milagre de Deus, mas Deus pode ter usado o colapso do desfiladeiro do Jordão. Então é basicamente sobre isso que queríamos falar, e pegaremos as 12 pedras na próxima vez. Este é o Dr. Ted Hildebrandt em sua aula de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento sobre as difíceis leis do livro de Deuteronômio e uma introdução ao livro de Josué até a tomada de Jericó. Transcrito por Carli Balmer, editado por Ted Hildebrandt II.